No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugia.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre intolerância. Esse problema social aparece no Brasil de diversas formas, desde a intolerância política, religiosa, racial ou até por orientação sexual. Desde 2016, o país passa por um clima de polarização política. Eu diria que até antes, até de 2013, quando começaram os primeiros movimentos contra os 20 centavos de aumento. Aí começou as intolerâncias e isso vai se estendendo cada vez mais. De acordo com o relatório deste ano do Instituto Ipsos, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com pessoas que discordem da nossa visão política. Em outro estudo, esse do ano passado, de 2018, a própria Ipsos revelou que o Brasil é o sétimo país mais intolerante do mundo. Por incrível que pareça, nós estamos em sétimo lugar em intolerância no mundo. Dividindo a bancada comigo aqui hoje, nada intolerante, a Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Frank. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes, internautas. Tema super importante e muito assustador nos últimos anos, né? Como você falou,
Frank. É verdade. Inclusive, diretamente ligado com a nossa campanha do Observatório Terceiro Setor, Direitos Humanos são direitos de todos. Mais adiante nós vamos desenvolver isso e que impacta diretamente nessa questão da intolerância.
Com certeza.
E para conversar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, nós temos dois convidados. A primeira nossa convidada é Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do SEBRAP. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Eu sei que você é pesquisadora do SEBRAP, você está desenvolvendo lá um pós-doutorado. Do que trata o seu pós-doutorado?
Isso, eu quero analisar uma pesquisa que foi realizada em abril e maio desse ano, com 120 pessoas classificadas como conservadoras moderadas, e as pessoas responderam, foram entrevistadas longamente, falaram sobre as visões delas sobre direitos humanos, feminismo, raça, LGBT, temas, questões LGBT, vários temas. Então é analisar essa pesquisa que foi feita.
Perfeito. E o nosso outro convidado é Wolf Singel, psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Paulista de Medicina. Boa tarde, Wolf. Seja bem-vindo aqui aos nossos microfones.
Prazer estar de novo aqui com vocês, aprendendo um pouquinho sobre intolerância com a colega aqui. Vamos ver o que a gente pode comentar e ajudar.
Perfeito.
Como psiquiatra, estou interessado muito no comportamento, naquilo que predispõe as pessoas a entrarem num estado de intolerância.
Agora, Wolf, você vê, o Brasil está em sétimo lugar na intolerância. Mas a gente percebe pelo noticiário que nós acompanhamos em todos os veículos, não só nacionais, como agora com a TV a cabo, e com mesmo com a internet, essa intolerância é uma questão meio que mundial, né? Acho que o mundo está mais intolerante do que, digamos, há uns 30 anos atrás.
Sim, eu acho que a globalização, ela tende a fazer com que as pessoas tenham menos condição de filtrar o que vem de fora e o que vem de dentro, né? Então, tem coisas muito bacanas em cima, por exemplo, da presença da internet, mas ao mesmo tempo, conforme o grupo a qual esteja participando dela, interagindo com ela, isso muitas vezes serve de reforço para atitudes intolerantes.
Perfeito. Agora, falando em tolerância, você que está acompanhando o Observatório Terceiro Setor, seja pela rádio, seja pelo Facebook, você pode participar. Esse espaço é democrático. Você pode dar sua opinião, você pode enviar a sua pergunta que tanto a Camila como o Wolf poderão responder a sua questão. E vamos debater, né, as suas ideias também a respeito da intolerância. Vamos provar que nós trabalhamos contra a intolerância. E a Maria Fernanda vai informar para você como que você pode fazer para participar do nosso programa.
É simples, através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, pelos telefones aqui da rádio, se você está fora de São Paulo, coloca 11 3289 3580 ou 3253 4845, pela nossa live aqui no Facebook. Manda sua pergunta, sua participação. O pessoal do WhatsApp já enviou pergunta.
Ótimo.
Então, pessoal, deixa aí no contato aí, faz igual a pessoa aqui. Já começa o programa, já vai mandando as perguntas. Estou esperando a sua participação.
Ótimo, mandem que nós vamos debater. E para começar o nosso bate-papo, nada, eu quero lançar uma questão. Claro, eu como cidadão e acho que a maioria do povo brasileiro, estou nas redes sociais, né? como jornalista também, né? Não há como fugir, a gente está nas redes sociais. E a gente percebe que às vezes em alguns grupos que a gente participa, seja no Facebook, seja no WhatsApp, às vezes vem umas discussões, vem ofensas, vem a intolerância exposta. Agora, é muito curioso que quando essas pessoas se encontram, para usar uma linguagem popular, elas afinam, né? Elas não têm essa agressividade toda. O que acontece isso? Você está num biombo, digamos, onde não tem um tete a tete, isso faz você despertar esse lado mais negativo? Camila.
Eu acho que faz muito sentido, sim. Porque quando você não está vendo a outra pessoa, você não está olhando para o rosto dela, vendo a expressão, a possibilidade de você ter um sentimento de empatia em relação à pessoa que você está conversando, ele diminui, justamente porque a empatia ela se dá muito pelo contato visual, né? Então você vê as expressões, os sentimentos que a pessoa está expressando, isso realmente altera, sim. Então, por exemplo, na minha experiência, pelo menos, eu faço muita pesquisa qualitativa, né, que são entrevistas em profundidade, eu entrevistei pessoas que pensam radicalmente diferente de mim, e todas as entrevistas foram muito boas por causa disso, porque eram sempre feitas, eu sempre estava olhando para a pessoa, né, me conhecia, então tinha um respeito e era possível o diálogo.
Correto. Agora, quando está no biombo da internet ou do celular, aí a coisa muda um pouco de figura. O que se deve isso, Wolf? Tem alguma característica psicológica, psíquica, que a pessoa acaba sendo, digamos, encorajada a ter essas atitudes incivilizadas?
As mídias, elas têm muito a ver com anonimato. Então, no anonimato, você pode expressar o que você quiser. E tem um elemento de reforço da própria mídia, né? Então, é conhecido que o Facebook, se ele sabe que eu penso de um tal jeito, ele vai fazer com que pessoas que pensem igual a mim se acerquem. Então, isso acaba dando uma ideia de verdade, que, na verdade, é muito parcial e é muito sujeita a muitas influências pessoais, familiares, culturais. Mas é o anonimato que faz com que as pessoas saiam falando um monte de coisa. Mas na hora da entrevista, né, Camila? Pronto, aí todo mundo afina, todo mundo é até democrático.
Né? Agora, uma curiosidade aqui. Nesse relatório que nós recebemos aqui do Instituto Ipsos, que eu falei ao início do programa, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com pessoas que discordam da sua visão política. Isso até acho que é um desserviço para a democracia. E 32% é um número considerável. É um terço, né? É praticamente um terço. Sim. Da população. E isso realmente muda qualquer possibilidade de uma eleição ou da construção de uma sociedade mais justa, mais humanitária. Por que isso, né? Ou seja, o que deveria ser feito mais que isso? O que deveria ser feito para mudar esse comportamento? Né? Para que as pessoas pudessem conversar tranquilamente. Né? É como no futebol, às vezes. Né? As pessoas têm amigos de todos os clubes, né? Eu sou santista, outro pode ser corintiano, palmeirense, são paulino, ou não torcer para nenhum clube, né? E vamos conversar, tal, para quê? Não, você é do outro time, você é meu inimigo, né? Não é torcidas únicas, né? Acho que é todo um clima que está na sociedade, inclusive isso, né? Torcida única em clássicos de futebol, né? O que poderia ser feito para mudar essa visão?
Bom, eu acho que primeiro, quando você vai procurar o diálogo com uma pessoa que pensa muito diferente de você, você tem que entender que certos posicionamentos, muitas vezes, estão baseados em sofrimentos reais daquela pessoa, situações reais de sofrimento que ela passou, né? E que a pessoa deu certo tipo de resposta para aqueles sofrimentos, inclusive certo tipo de resposta política, né? De engajamento político, etc. Então, eu acho que isso é um primeiro passo. Reconhecer isso, reconhecer que a pessoa tem uma humanidade como você. É, o segundo, eu acho que também tem um tempo, assim, um lugar certo e um momento certo para falar de certos assuntos que são difíceis, né? Então, por exemplo, é óbvio que você não vai puxar conversa, de repente a pessoa está numa manifestação com uma camisa do partido dela, da causa dela, e você pensa diferente, você vai lá, não é o melhor momento, não é o melhor lugar, né? Existe, então, o melhor momento é quando você está relaxado, todo mundo relaxado, de repente num ambiente mais familiar, num ambiente, né, que você possa sentar com calma, conversar com aquela pessoa, aí sim.
Correto. Wolf, como é que você vê essa situação?
É, o exercício da tolerância, ele, muita gente associa, até porque isso começou com lá atrás, nas Guerras Santas, né? As pessoas atribuem o ser tolerante até uma visão mais religiosa, até, né? É, na verdade, o ser tolerante exige uma atitude racional, porque tolerar é suportar, é muitas vezes não aceitar, mas respeitar. Não é uma atitude simples e fácil. E essa atitude racional, ela impõe uma reflexão. É, eu sei que eu não concordo, eu talvez não possa impedir, mas ele tem o direito de dizer e eu respeito, assim como para mim eu também quero ser respeitado. Esse exercício, ele é o oposto do que você vê nessa correria mediada pela mídia social. É uma velocidade, as pessoas se perdem e fica uma coisa cada vez mais superficial. E quando o evento acontece, as pessoas são meio que compulsoriamente obrigadas a dar uma resposta rápida, uma resposta de opinião. E é o tipo da situação que é contra o movimento de reflexão. O que está acontecendo? Quais os níveis envolvidos, né? Então, nessa resposta rápida, fica essa coisa muito mais fácil de cair em preconceitos do que uma opinião que redunde num debate.
Verdade. Você sabe o que você estava comentando, Wolf? E eu lembrei, voltei lá para algumas décadas, lembrei de uma figura que você deve conhecer, Sobral Pinto, o advogado Sobral Pinto, né? Que era um advogado extremamente conservador, católico, e ele era o advogado de ninguém mais, ninguém menos do que o maior líder comunista do Brasil, isso nos anos 50, que era o Luiz Carlos Prestes. Ele era advogado. Ele dizia: eu não concordo com uma vírgula da sua ideia, mas eu vou defendê-lo porque eu defendo o direito de você expressar a sua ideia, né? E isso é muito bonito, né? Você vê que o advogado de um líder comunista era um advogado católico conservador, né? Só para recuperarmos, né, as pessoas que fizeram esse país aqui, né, que realmente já está esquecido. Faz muito tempo que eu não via nem falar. Essas coisas vieram aí de
totalmente
de
ao contrário do que acontece hoje. O que me assusta é esse ódio gratuito. Ou você não concordar com a pessoa está ofendendo agora. Parece que você ofende. Você não concordar com aquilo, você é isso, você é aquilo, aquele ódio gratuito. E isso que me assusta. A gente fez uma enquete tanto no Facebook como no Instagram, Franklin.
Perfeito.
77, perguntamos: você já foi vítima de algum tipo de intolerância? No Facebook, 77% das pessoas falaram que sim. Ainda tá valendo, tá, gente? Se vocês quiserem votar lá. E 23% falaram que não. E no Instagram, 67% falaram que foram vítima de intolerância, contra 33% não. O que me chamou atenção, o que as pessoas estavam comentando, é o comentário da Janete Oliveira Chagas. Muito obrigada, Janete, por seu comentário. Sou taxista e já perdi corrida por ser mulher.
Olha só, que preconceito.
O Marcos Salim: ignorância é o combustível da intolerância. Eu até concordo com o Marcos Salim.
Agora, uma coisa que eu acho interessante pedir até para essas pessoas aí, via Facebook ou até WhatsApp, é apontarem, né, que tipo de intolerância que eles sofreram. Né?
Sim,
pra gente
ótimo,
ter essa noção
na live.
Como dessa taxista, por exemplo, uma coisa absurda, enfim. Agora, nós vamos para o momento da ONU News, que é a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório, e ela traz a seguinte reportagem: FAO indígenas restabelecem equilíbrio entre vida silvestre e segurança alimentar. Daniela Gross, lá de Nova York, tem as informações.
Milhões de povos indígenas e rurais dependem da carne de animais selvagens para sua alimentação e renda, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais da América do Sul, da África e da Ásia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, a demanda por este tipo de alimentos também está crescendo em vilarejos e cidades onde é consumida como luxo ou por tradição. A caça para alimentação é reconhecida como um importante fator de perda de biodiversidade. A FAO alerta que se a caça e a pesca silvestre não foram contidas em níveis sustentáveis, as populações desses animais diminuirão e as comunidades rurais sofrerão níveis crescentes de insegurança alimentar. A tribo indígena Wapchana, que fica na região de Rupununi, na Guiana, país que faz fronteira com o estado brasileiro de Roraima, já começou a sentir os efeitos deste processo. Assaf, um caçador tradicional da tribo, conta que antes havia muita vida selvagem na região. Para lidar com a questão na Guiana, o programa SWM está trabalhando em estreita colaboração com a SAF e outros caçadores indígenas. O objetivo é aproveitar os projetos liderados pela comunidade para manter populações saudáveis de peixes e mamíferos. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Olha só que bela notícia, né? Se a gente for analisar, a gente percebe que o povo indígena tem um papel muito grande de proteção da natureza. É louvável demais essa atitude dos indígenas, que infelizmente o chamado branco, né? Ou o povo ocidental, né? Que não é só branco, age de uma forma tão nefasta com a natureza. Fernanda, um recadinho para os nossos ouvintes.
E também são vítimas de intolerância, né?
Exatamente.
Quantas besteiras a gente ouve, a gente tem que trabalhar, é vagabundo, muito triste. A gente vai para um rápido intervalo, tem um recadinho, quero agradecer a audiência já de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo. Muito obrigado por sua audiência, viu, gente? O Observatório do Terceiro Setor tem um programa também na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já tem várias perguntas, na volta a gente volta com as perguntinhas dos internautas e ouvintes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre intolerância, com a cientista política Camila Rocha e o psiquiatra Wolf Singel. Ao fundo, nós ouvimos Canto das Três Raças, esse belíssimo samba nessa belíssima voz da Clara Nunes.
Todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
O Canto das Três Raças fala sobre a luta dessas três raças básicas que formaram o Brasil. E um Brasil que luta pela liberdade. O índio, o negro e o branco. Todos os três construindo um grande país. Pelo menos é o que deveria ser. O tema de hoje é intolerância. Fernanda, antes de nós entrarmos nas questões que os internautas e ouvintes enviaram aqui para o Observatório Terceiro Setor, onde nós estamos chegando agora via Facebook?
Quero agradecer a presença de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Piauí, Bahia. Muito obrigada pela audiência. E se eu não falei seu estado, manda aqui na live aqui pra gente que eu falo, tá? Que vou me atualizando toda hora.
Perfeito. Eu aproveito para agradecer também que a sua audiência é fundamental. Ela que constrói a grandeza do Observatório Terceiro Setor. Fernanda, já temos questões?
Muitas perguntas.
Então
o
vamos
João
lá.
João Rocha de Osasco, muito obrigada, João, por sua pergunta. O jornalista Glenn Greenwald acabou de ser agredido pelo jornalista Augusto Nunes no programa ao vivo da Jovem Pan. Você acredita que isso representa o momento que estamos vivendo? Que ninguém mais ouve o que o outro tem a dizer? Convidados.
Camila Wolff, quem inicia?
Então, as pessoas, elas hoje estão envolvidas num calor, numa polarização, mas nada justifica uma atitude mais extremada, não é? Acho que fica muito mais fácil quando acontece uma situação mais aguda para emitir um julgamento. É óbvio que se isso aconteceu, é claro que é passível de crítica e tal, né? Mas é o reflexo de uma situação mais geral, onde as pessoas, como eu falei há pouco, elas pensam pouco, elas julgam muito fácil, e no calor das emoções, a emoção não pode substituir o fato. Se o fato é substituído pela emoção do momento, a tendência é ter um comportamento impulsivo, e mesmo que você tenha suas razões, você as perde.
Perfeito, Camila.
Eu acho que, infelizmente, né, dada a polarização política aguda que a gente vive no país hoje, esse tipo de situação não é um fato isolado, né? Isso é uma coisa muito triste. Então, acho que é importante também a gente ver isso como parte de uma coisa maior que a gente está vivenciando no país.
Fernanda.
Ângela Gonçalves, de Bahia. Muito obrigada, Ângela, por sua pergunta. O Brasil é o segundo país com mais pessoas negras fora da África. Como vocês explicam a intolerância contra as religiões da matriz africana no país e o racismo tão enraizado?
É verdade, é o segundo, aliás, fora da África é o primeiro, fora da África o Brasil é o primeiro país em população negra, só perdendo no mundo todo para a Nigéria.
Nossa.
Pois é interessante porque nessas entrevistas que eu fiz, né, junto com outras pessoas nessa pesquisa que eu falei para vocês, todo mundo sempre se diz contra, né, o racismo, contra a violência, contra pessoas negras e tudo mais. Inclusive, várias pessoas que não eram brancas contavam casos de racismo que tinham sofrido. Mas na prática, como a gente sabe, né, a história é diferente. Então, eu acho que talvez exista uma dificuldade muito grande das pessoas, sejam elas brancas ou não, em conseguirem ter uma percepção mais autocrítica sobre, né, o que falam, o que dizem, como se comportam em relação às outras pessoas, para perceber o racismo no cotidiano, né? Acho que é um pouco por aí.
Wolff.
Nós temos essa estrutura vem da época dos escravos, né? Onde toda uma mentalidade, toda uma visão de mundo é inculcada ao longo de vários e vários séculos, né? E nos períodos de maior autoritarismo, a tendência sempre é tentar fazer com que a pessoa nem pense. Eu te mostro como você tem que pensar, como você tem que sentir e você tem que se submeter.
É verdade. Inclusive, eu até indico para os nossos internautas e nossas ouvintes, né? É um livro que trata muito bem essa questão, que é A Elite do Atraso, do Gessé de Souza. Bom. É um livro que foi lançado recentemente e ele faz uma radiografia dessa questão, né? Que passados 130 e poucos anos da abolição da escravatura, a mentalidade escravocrata ainda persiste nas elites brasileiras. Fernanda, mais questões
Muitas questões. A Fabiana Silva, Santo Amaro, bullying pode ser considerado intolerância?
Boa questão. Olha, muito bullying, bom. Até só para registrar aqui, obrigada, bullying foi o tema do nosso programa na terça-feira.
Exatamente.
De certa forma, está sendo uma reverberando o nosso programa terça-feira hoje, no programa de hoje. E aí, dá para se considerar o bullying como uma forma de intolerância?
Eu acho assim, ele pode se transformar numa manifestação de intolerância. Ele pode pegar uma carona num dado grupo, geralmente escolar, onde um determinado grupo é ofendido, é diminuído, é humilhado, né? Eu não diria que todo bullying significa uma intolerância nesse sentido que eu estou dizendo. Mas ele, com certeza, ele acaba reprisando aspectos culturais que, inclusive, vai se sentindo, se ouvindo, se aprendendo desde a infância. Né? Então, muitas vezes, ele pega uma carona, e por isso que a pessoa que se tiver nesse grupo mais escolhido a ser humilhado e tal, né, ele vai sofrer mais.
Doutor, eu tenho só uma dúvida assim, sobre se é uma patologia, porque tem pessoas, assim, o Brasil também é o país que mais se mata por futebol. Uhum. Parece que tem pessoas que escolhem qualquer causa para humilhar, sim, xingar os outros. E é alguma patologia isso?
O bullying?
Esse ódio ao próximo. Então, assim, eu escolho um time só para ir lá e matar o outro e xingar, eu escolho um partido político para humilhar o próximo, sou criança, eu preciso humilhar o outro ali, meu coleguinha do lado. O porquê desse ódio ao próximo? Existe alguma explicação?
Você tem várias vertentes, porque, digamos assim, é uma doença social, né, multifatorial, né? Então, por exemplo, vai desde uma genética, onde a pessoa tem um caráter genético mais impulsivo, né, isso a gente observa na prática, passa pela educação de casa, da família, da sociedade, da cultura, dos modelos, e isso acaba fazendo com que as pessoas elas se abstenham de pensar, ele reproduz, né? E como nós estamos num momento onde nós temos muitas tensões, isso não justifica, a gente estava falando da polarização, você culpar o outro, ou culpar um terceiro, é mais no sentido de aliviar a tensão. Por isso que muitas vezes numa entrevista, você vai conversar com a pessoa, olha, não estou vendo nada de tão racista ou tão assim, porque na verdade assim, isso não o desresponsabiliza, mas ele usa isso como poderia usar qualquer outra coisa, seja um time de futebol, seja numa religião, seja porque é mulher, ou porque é pobre, ou porque até tem uma doença mental. Tem muito da intolerância com o doente mental, né?
Perfeito. E aí, Fernanda, já que temos bastante perguntas, vamos aproveitar.
Com certeza, estou gostando da participação dos internautas e ouvintes. Muito obrigada, Maria Lúcia de Alagoas, obrigada pela pergunta. Como o Brasil alimenta a intolerância social?
Camila, na sua pesquisa, você conseguiu apontar alguma coisa que vá por aí, né? Eu até tenho aqui na nossa pesquisa, nós levantamos aqui, ó, tem vários tipos de intolerância, política, religiosa, racial, de gênero, por orientação sexual, enfim. Né?
Sim. Eu acho que especificamente em relação à intolerância social, eu acho que uma característica de um país como o Brasil que ajuda muito nesse sentido, ou seja, faz isso piorar muito, é o fato da nossa sociedade ser muito desigual. Né? Então, o que acontece? As pessoas mais pobres convivem pouco com pessoas mais ricas, né? E quando convivem numa situação subordinada, né? Em termos de trabalho, em termos, enfim, vários. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam criando percepções sobre o mundo que são muito distintas. Né? Tem pessoas que, às vezes, têm muito dinheiro que nunca nem andaram de ônibus, né? Ou às vezes nem conhecem, nunca foram num bairro mais pobre, um bairro de periferia da própria cidade. Né? Então, essas pessoas, os encontros delas são muito pontuais e muito permeados por todas essas desigualdades. Eu acho que isso, com certeza, piora esse tipo de coisa.
Fernanda.
Amara Santos, de Pernambuco. Obrigada, Amara, por sua pergunta. As manifestações políticas que começaram em 2013 deram margem para a visão ideologia em que o país está hoje. Ela foi uma pergunta. As manifestações políticas que começaram em 2013 deram margem para a visão seria ideológica, né? Foi a ideologia em que o país está hoje? Obrigada, Amara, por sua pergunta.
Só acrescentando um dado aí que eu acho muito importante, né? Se fala muito da crítica ideológica, mas são coisas extremamente furadas, até em termos de... Se a gente fosse discutir ideologia mesmo, que pode se discutir, deve se discutir ideologia também, mas a própria ignorância de quem às vezes faz críticas ideológicas, como, por exemplo, que o nazismo é de esquerda e outras bobagens desse quilate, que, na verdade, não é crítica ideológica nem nada, é uma imbecilidade, né?
Sim, bom, eu acho que, tentando responder a pergunta, né, que foi feita, eu acho que sim, as manifestações contribuíram sim, mas eu acho que não dá pra gente pensar num sentido assim, foi a causa, sabe, disso, a única causa. Não. contribuiu. Foi um dos fatores que contribuiu, mas tinha vários outros fenômenos acontecendo ao mesmo tempo na sociedade nesse período, que também contribuíram para a ascensão de uma nova direita, para a ascensão do fenômeno do bolsonarismo. Enfim, é uma série de fatores que fizeram com que, enfim, a força política ou as forças políticas que estão no poder hoje conseguissem o sucesso eleitoral e conseguissem.
Bom, Fernanda, você quer repercutir essa questão?
Não, em cima do que o Valverde estava falando, né? As pessoas acabam emitindo opiniões em cima de coisas que pouco ou nada conhecem. Por isso que dá muito espaço para o preconceito. Então, se eu tenho alguma coisa contra o Bolsonaro ou contra o Lula, é suficiente. E aí ele pega a carona que der. Então, e ele vai, ele quer extravasar, ele vai jogar. Se o tema é político, entre aspas, pronto, ele vai jogar. Se for em outro departamento, se for time de futebol, ele vai jogar. Volto a dizer, isso não o desresponsabiliza, né? Mas é próprio de uma ignorância, como você falou, né? Uma ignorância, inclusive, cultivada, né? A pior ignorância não é aquele que não sabe, é aquele que não quer aprender.
Exatamente. É muito o que está acontecendo agora, com fake news que as pessoas não querem, tem o Google lá para jogar nem 2 minutos. Pode falar, Camila.
Só complementando o que o Wolf falou, pelo menos nas pesquisas que eu fiz sobre isso, sim, isso aparece, mas também aparece, às vezes tem muitos jovens que gostam de zoar na internet.
É o famoso zoar.
Então acho que isso também está relacionado. Ah, vou zoar aqui, vou falar uma coisa absurda, nada a ver, tal, só para provocar o outro, só para espetar, sabe? Então isso aparece também.
Faz parte do momento que nós estamos vivendo, né? Enfim, Fernanda, estamos agora chegamos na metade do programa e está na hora do nosso segundo intervalo. Antes disso, faça um convite para os nossos e as nossas internautas e ouvintes.
Acompanhe também nosso programa de TV, às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira, ao meio-dia, canal 48 em São Paulo, canal 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo, muitas perguntas, a gente já volta. Rapidinho, guardem aí.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre intolerância, com a cientista política Camila Rocha e o psiquiatra Wolf Singel. Vamos agora para a boa notícia da semana, com o colunista Valdir Simino. Boa tarde, Valdir.
Cada sujeito constrói para si o caminho na vida a ser trilhado. A cooperação para uma sociedade digna, acolhedora, dependerá das capacidades individuais e dos valores humanos exercidos na construção do saber. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, traz em seu conteúdo a afirmação solene de que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. ou seja, igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade, sem distinção de cor, língua, raça, sexo, religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, com o intuito de fortalecer expressões e pensamentos que engrandeçam o amor pela liberdade. Não podemos esquecer o que aconteceu no Brasil entre 1937 e 45, Estado Novo, e de 64 a 85, a ditadura militar. Sem demagogia, ainda vivemos de forma velada os horrores do passado, que vira e mexe e volta a nos assombrar. Todo tipo de preconceito deve ser combatido com a dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Vivendo a intolerância, estamos reforçando a falta de verdade, vontade e habilidade em reconhecer e respeitar as diferentes opiniões e pontos de vista. Esta falta de visão e educação provoca atraso no desenvolvimento do país. Logo, precisamos urgentemente exercitar os direitos humanos. E o que preconiza? Menos exclusão e humilhação e mais amor pela nossa vida e do outro. A boa notícia é que este país tem jeito. É só você fazer a sua parte. Muito obrigado e até a próxima.
Concordo com o Valdir Cimino, né, na sua boa notícia da semana. Esse país tem jeito, é só cada um de nós fazermos a nossa parte. E deixa eu fazer um comentário aqui breve da informação que eu acho bastante importante, né? Eu iniciei o programa com os dados do Instituto Ipsos, sobre o relatório feito a respeito do radicalismo político. E tem alguns dados interessantes para nós refletirmos. 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena tentar conversar com pessoas que tenham visões diferentes das suas. 40% desses mesmos brasileiros disseram que se sentem mais confortáveis junto de pessoas que têm pensamentos iguais ou similares. Para 31%, aqueles com visão política diferente das suas não ligam de verdade para o futuro do Brasil. Olha, isso é bem curioso, hein? 39% dos brasileiros concordam com a frase: quem tem uma visão política diferente de mim foi enganado. Só o pessoal, os iluminados, né? Só aqueles que pensam igual é que tem estão no caminho certo. E além disso, 34% desses brasileiros concordam com a frase: quem tem visão política diferente de mim não liga para pessoas como eu. Camila, você que é uma pesquisadora, o que você acha desses dados apresentados pelo Instituto Ipsos?
Eu achei os dados muito interessantes, especialmente esse último que você falou, né? Quer dizer que as pessoas, né, a pessoa não sente que ligam para ela.
Para,
né?
Ela,
é. Isso. Isso me chamou muito a atenção, porque aí volta aquilo que eu já tinha dito antes sobre a empatia, né? Quer dizer, é isso, puxa, no limite, eu acho que sim, quando as pessoas vão já para uma discussão e querem falar sobre as suas opiniões de forma arrogante, de forma autoritária, como se a outra pessoa, né, não fosse estúpida, não entendesse, aí a discussão já acabou ali, a possibilidade de você ter empatia já acabou ali.
Claro.
Né? Então, eu acho que uma das premissas para tentar buscar um diálogo é essa, é pensar, não, né? A pessoa, enfim, recebe informações diferentes, teve experiências diferentes das quais eu tive, etc. É claro que, às vezes, não estou romantizando o diálogo também, às vezes tem momentos que não dá certo, ou com certas pessoas também não dá certo, né? A gente tem limites.
Claro. Pra isso. E tem também uma questão que é inegável, né? Pode não ser muito científica, mas a questão do dia, né? Tem dia que as pessoas também, o humor não está bem, você não vai. E a pessoa, pô, essa pessoa é tão agradável, o que deu nela hoje que está difícil você conversar, né? Então, tem uma série de fatores, né? Mas não deveriam, digamos, pautar a vida das pessoas eternamente, né? Ou sempre, né? Wolf.
Eu estava me lembrando, né? Qual é a característica da fake news, né? Ela entra como se fosse a última notícia e aquela é a grande verdade. Isso acaba entrando em ressonância quando a pessoa entra nesse tipo de postura. Eu sei a verdade, você não sabe. Então, essa ressonância faz com que, como ele vai receber a turma do Facebook da equipe dele, que pensa como ele, então isso vai reforçar a ideia de que você não sabe nada. Não, eu é que sei. Você, se fosse mais novo, mais velho, não pensaria tão errado. E aí não tem conversa, você está falando com uma parede.
Exatamente. Certo. Eu queria avisar os nossos internautas que a nossa live caiu rapidinho, mas já foi estabelecida.
Isso, é verdade.
E tem duas lives agora acontecendo, tranquilo, a gente continua participando aqui. Eu vou com a pergunta do Manuel Eduardo do Jardim Ângela. Muito obrigado, Manuel, por sua pergunta. O Brasil registra 33 ocorrências de crimes de ódio por dia. Esse cenário tende a piorar?
Ah, eu acho que, infelizmente, não sei se piorar, mas acho que a tendência, pelo menos, é essa mesmo, né? Inclusive, se nada for feito. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que existe esse problema e pensar em formas de combater, né?
Então, só um pequeno dado até para você complementar e passar a palavra para o Sigo. As atitudes de certos governantes acabam corroborando que se aumente mais ainda esse ódio?
Com certeza.
Tem uma pergunta aqui, eu já vou até Heloísa Oliveira, de Sergipe, muito obrigada por sua pergunta. O atual governo está alimentando a intolerância no país? O que esta divisão política fará com o Brasil? Heloísa Oliveira, de Sergipe, muito obrigada por sua pergunta.
Sim, com certeza. Eu acho que não só governantes, né, mas pessoas importantes, pessoas que têm projeção em geral. Né, o comportamento dessas pessoas, enfim, as pessoas se miram no comportamento de pessoas que têm projeção na sociedade. Né, então, seja uma pessoa que é presidente, uma pessoa de negócios...
São modelos. Etc, né?
São modelos, exatamente. Então, com certeza, tem um impacto importante em como as pessoas se comportam no dia a dia.
Sim, bom.
Agora, eu não sei, eu acho que funcionar de uma forma intolerante, ela não é, desde a antiguidade, eu acho que não é de direita ou de esquerda, é do ser humano. Isso é uma condição que você observa esse comportamento intolerante desde dentro de casa até o mais social possível, né? Ela estava falando da questão da empatia. Sempre é bom a gente trazer a pergunta para a pessoa que aponta, olha, eu sofri esse grau de intolerância, se ela também, em outras circunstâncias, também não é intolerante, não é? Porque, senão, quando a gente aponta, é muito importante para descrever uma coisa ser mudada, ações afirmativas e tal. Mas as pessoas também têm que trazer para si mesmas, assim, bom, eu também sou intolerante, eu também, em algum momento, não fiz algum tipo de discriminação, porque senão fica uma coisa, de novo, no sentido só de apontar, e as pessoas se desresponsabilizam. Né?
A atitude da autocrítica, né?
Autocrítica, porque assim, é muito frequente, né? A gente vê, poxa, mas esse cara, como ela estava falando, a Camila, né? Quer dizer, na entrevista, nossa, mais democrático impossível, e fora, num grupo lá protegido, é um horror, né? Aí você pergunta, mas você tem essa autocrítica? Não, não tem. Ele vai apontar para a pessoa pro de fora, né? E essa autoavaliação, essa autocrítica que você falou, né? Isso é fundamental para uma sociedade refletir. Não é só de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Agora, tem uma questão que foi levantada na fala da Camila, que eu gostaria que você comentasse também, Wolf. Uhum. A questão dos modelos. Né? Como que acontece dessa construção de modelos, digamos, não... Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, não me ocorre outra melhor. Desses modelos positivos, de você se espelhar em pessoas que têm uma construção mais positiva do mundo, da sociedade.
Então, desde a infância, na nossa formação, a gente tem a necessidade de modelos, de referências, né? Só que quando a gente entra virgem, né? A gente é uma tela branca onde a gente é muito suscetível às coisas mais contraditórias, e só com o tempo é que a gente vai discriminar melhor, vai fazer uma crítica, né? Do ponto de vista, por exemplo, de maturação cerebral, trazendo mais para a psiquiatria, tem áreas do cérebro que tem a ver com essa capacidade cognitiva de autoavaliação que vão, cuja maturação cerebral é um pouco mais para frente, né? Identifica na área pré-frontal, né? Só para localizar. Então, durante um longo período, Não é? Claro que se você tem uma família que tem essa autocrítica, que tem uma cultura que reflete, esse efeito vai ser muito menos intenso, né? Mas há uma vulnerabilidade. Se a sociedade como um todo é polarizada, as pessoas vão para o todo, porque nós somos muito binários, né? Ou é certo, ou é errado. As coisas não são assim, né? Então, se você não tem nos modelos que você tem, seja como pai, seja como escola, seja o que for, essa coisa muito tudo ou nada, fica mais difícil você conseguir dar uma resposta mais reflexiva. A gente não pode esquecer que na fase da adolescência, ela estava falando do zoar, né? É onde o adolescente tem aquela coisa do estereótipo, né? Ele depende muito do grupo. Não é? Então, ele, muitas vezes, ele age, e isso muitas vezes lá na frente, se não tiver maturidade, não tiver quem aponte, quem eduque, não é? Ele vai fazer parte de grupos de opressão, claro. Dos mais variados tipos, pode ser tanto com o time de futebol quanto com o negro, o índio, ou o que seja.
O que o doutor falou é muito importante. Porque o que está acontecendo com a deputada Joyce, que ela está sendo agredida agora, mas há anos atrás, vídeos delas atrás, agressivos.
Este ano mesmo. A prática dela é essa, né?
No Twitter, lá, ela xingando de porca, vagabunda, ex-presidente Dilma, e hoje ela está sofrendo. Essa mesma turminha que alimentava e batia palma para esse ódio dela, está agredindo. Sim. Então, é isso que o doutor falou. E lá para frente, o que você está fazendo volta. Parece que, sabe, clichê, mas o que planta, colhe.
A lei do retorno.
A lei do retorno, exatamente. E eu vejo muito isso. Você agride o próximo, ele é isso, ele é aquilo. Quando a pessoa vem, eu fui agredido e tal. Aqui no Brasil também eles abriram lá com o presidente que acabou de ganhar as eleições na Argentina, eles abriram alguma coisa.
Presidente Fernandes.
Isso, o Congresso agora, a retaliação, porque ele fez um Lula livre e tal. Mas o nosso próprio presidente humilhou, falou que a gente não sabia escolher, falou um monte de besteiras antes. Agora, quando foi pro cara a vez dele receber, nossa, me senti ofendido. O ser humano é o normal, é assim?
Então, uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em ações afirmativas, né? É quando você tenta integrar um grupo para a sociedade, não ser através de oportunidades. Um viés, um defeito que acontece com muita frequência é a vitimização. Se eu, por exemplo, se a própria Janaína falava outro dia no Roda Viva, né? Quando ela falava da questão da mulher. Eu quero a mulher numa ação afirmativa como sujeito. Eu não quero a mulher como vítima.
Sim.
Porque senão você continua deixando o cara submetido, ele é excluído e achando que está tendo algum tipo de opinião. Isso é muito comum, de lado a lado. Você vê que no governo é um tal de hoje eu sou vítima, ou a outra é o vítima. E você vê que não muda nada. Ele está só se desculpando e usando isso, instrumentalizando isso. Isso empobrece. Isso tem uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado.
Perfeito. Bom, vamos para a próxima pergunta. Anderson Alves, de São Paulo. Muito obrigada, Anderson, por sua pergunta. O Brasil é o país que mais se mata LGBTs no mundo. Triste esses dados que a gente está dando, né?
Incrível,
o Brasil
é
o que mais
Brasil...
se mata no futebol, que mais mata LGBT no mundo. Qual é a raiz deste preconceito?
Bom, a pergunta é difícil.
Obrigada,
mas,
Anderson,
enfim,
por sua pergunta.
Bom, a raiz desse preconceito está em que o Brasil é uma sociedade extremamente machista e ainda patriarcal, quer dizer, então quando... Para os homens, para boa parte do, claro, né? Para boa parte, não todos os homens, mas para boa parte dos homens, muitas vezes era uma coisa que a gente via nas pesquisas, quer dizer, a homossexualidade em si é uma afronta. É uma afronta ao que eles entendem por masculinidade. Sim. Então, o simples fato de repente, ver um outro homem, enfim, tendo uma relação de afeto, né, entre os, aquilo já é uma afronta em si. Então, eu acho que, pensando nessas questões, né, de como a gente estava falando, né, de grupos, eu acho que era onde mais tinha, a gente detectava mais dificuldade, principalmente dos homens, entre as mulheres também tinha, mas principalmente entre os homens, de lidar, assim, de falar, realmente, ali era onde pegava. Então...
Wolf, uma pergunta que eu sempre me coloco para essa questão do homossexualismo, as pessoas que criticam, que às vezes agridem o homossexual. No fundo, é uma latência de uma coisa, não querer assumir um lado que, na verdade, não aflorou ainda, porque aquela pessoa que...
Eu também tenho essa dúvida.
Porque aquela pessoa que é, vamos supor, heterossexual, né, assumido e tal, não tem por que se preocupar se o outro... O outro tem que ter a vida dele, ele faz a opção que ele quer. O que você tem a ver se a pessoa é homossexual ou não? E ele se incomoda tanto com a opção sexual do outro? Encobre alguma coisa, Wolf?
Então, essa é uma possibilidade, né? A gente não pode estabelecer isso como regra, né? Quer dizer, quando você vai para avaliações analíticas, né, é possível que isso aconteça. Eu não posso generalizar, né? O que acaba acontecendo é que, independente de ser uma preferência sexual não assumida, né, é aquela coisa narcísica, como a gente fala, né? Quer dizer, se o espelho não reflete a mim mesmo, o outro é diferente, né? É o narcisista. Então, eu reajo, eu me oponho, eu critico, né? Então, é uma coisa, muitas vezes, mais ligada a inseguranças da pessoa, né, e que não consegue admitir uma diversidade com respeito. Então, essa possibilidade existe, mas durante muito tempo, inclusive em relação às mulheres, né, haviam coisas equivalentes, mas aí fica uma coisa muito simplificada. Claro que deve ter um grupo que, com certeza, isso deve incomodar, inclusive, nesse nível da sexualidade. Né? Isso é uma possibilidade.
Perfeito. Tá. E antes de nós continuarmos com as nossas questões, já que nós estamos indo para a parte final do nosso programa, eu queria falar da nossa campanha, que é uma campanha bastante importante. A campanha permanente do Observatório Terceiro Setor, Direitos Humanos São Direitos de Todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e nas sociedades. Ou seja, é o tema do programa de hoje, né? A intolerância. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. E a produção está me abrindo a mão assim, estendido 5 minutos.
Poxa.
E eu tenho esse papel triste sempre no final do programa. 5 minutos finais, Fernanda, faça um resumão aí. Coloque a sua sensibilidade, a sua competência, o seu talento de jornalista, sintetize tudo, e tanto a Camila como o Wolf vão rapidamente responder tudo e dar o recado final.
Eu vou fazer a pergunta da Angela Nunes de Florianópolis. Muito obrigada, Angela, por sua pergunta, porque ainda a gente não abordou esse tema e é muito importante. O Brasil registrou mais de 500 casos de intolerância religiosa no ano passado. Como um país que tem tantas pessoas que pregam amor pode ser tão preconceituoso? Boa pergunta, viu, Angela?
Eu peço para vocês dois, né, Camila e Wolf, responderem já dando a palavra final.
Bom, agora eu vou inverter um pouco, porque eu entrevistei muitas pessoas, né, que eram cristãs, eram mais fundamentalistas, e elas falavam, olha, eu sinto que tem muito preconceito contra mim, porque as pessoas já vêm com várias imagens pré-concebidas do que é ser crente ou do que é ser evangélico, acham que eu sou burra, acham que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, quer dizer, eu acho que isso dá bem a dimensão dessa polarização que a gente vem falando, né, essa coisa de já vir conversar com outro com arrogância, né, achando que o outro é estúpido. Então, enfim, eu acho que a mensagem que eu tenho é, dentro, claro, dos seus limites emocionais e políticos e tudo mais, mas sempre buscar o diálogo e procurar se conectar com a humanidade que tem no outro, no que o outro tem em comum com você, né? Pensar, tudo bem, de repente a gente tem religiões diferentes, posições políticas diferentes, mas o que, que a gente tem de parecido? O que, que a gente tem de igual? E partir daí para conseguir uma conversa mais fluida.
Wolf.
Então, eu pegando pela frase da pergunta, né, a questão do amor, né? Então, assim, nós somos um país, diversidade, religiões, amor. Será?
Será.
Será? Né? Porque a gente tem uma tendência, e claro, não duvido até que a grande maioria da população brasileira é de boa, acho que se não tivesse governante e deixasse o pessoal interagir, o pessoal se acertava, acho que era mais fácil, né? Mas eu acho que essa ideia de que, assim, tá garantida a condição de amar, e que nós vamos distribuir esse amor como se fosse já uma garantia, eu coloco em dúvida, porque a prática não é compatível com essa premissa.
Certeza. Eu vejo pelos comentários do Observatório. A gente tem interação de mais de 200 mil pessoas por semana. E tem gente que você vai, a esquerda tem que morrer, tem que morrer. Daí você vai no perfil da pessoa, tá lá, Jesus te ama. Dá para entender? O que é o amor e se Jesus te ama, isso, ser tanto isso, esse ódio para o próximo?
Por isso que a gente insiste tanto em você olhar para dentro. Não, e você?
Exatamente. Bom, quero agradecer São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Piauí. Muito obrigada pela participação. Entre no nosso portal observatório3setor.org.br e faça com pessoas de mais de 173 países. Obrigada, convidados. Obrigada, Franklin, por dividir a bancada mais uma vez comigo.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do SEBRAP, e também Wolf Singel, psiquiatra e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Paulista de Medicina. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza e Darcy Rocha. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar o tema empreendedorismo feminino. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais tolerante. Boa tarde, Brasil!
Do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.